Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080.
Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora o Folhetim. A nossa entrevista de hoje é com o escritor, jornalista e psicanalista Paulo Stuck. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti 2020 com o romance A Filha do Reich. Agora ele está lançando Um de Nós Foi Feliz, obra que está saindo pela Maquinaria Editorial. Paulo, é muito bom recebê-lo aqui no Folhetim e na rádio da Universidade.
Muito obrigado, Pedro. Eu agradeço o espaço. Um prazer falar de literatura e um prazer conversar sempre sobre livro, né? É tão bom.
Com certeza. Paulo, queria que tu apresentasse inicialmente para os nossos ouvintes como é esse teu novo romance, né? Um romance que trata novamente, né, da questão do período da Segunda Guerra, especificamente do cenário do regime nazista, né? Nesse caso, o início, né, principalmente, que ali é retratado com bastante vivacidade. Como que foi para ti escrever essa história, né, e de onde que surgiu, né, esse teu interesse, né, por esse período histórico?
O De Nós Foi Feliz, ele é o primeiro romance baseado em fatos reais que eu escrevo, né? Desde 2011 eu sigo ali a linha dos romances históricos, eu acabei me especializando nessa área por uma feliz coincidência, né? Foi através dos romances históricos que eu consegui espaço nas editoras comerciais, nas grandes editoras. Foi com o romance histórico A Filha do Reich que eu acabei sendo finalista do Jabuti. Então, logicamente, quando as editoras me procuram pedindo novos projetos, sempre esperam, né, um romance de fundo histórico. No caso, especificamente, de Um de Nós Foi Feliz, a editora Maquinaria, Renata, que é a editora, ela me procurou dizendo que havia uma história real, uma história muito emotiva, né, uma história muito, muito densa, de uma família no interior do Rio Grande do Sul, cujo pai havia abandonado a família para voltar para a Alemanha para viver uma história de amor aí que ele acabou deixando no país na década de 30. Veio fugido do Brasil, para o Brasil, para não ser preso pelos nazistas. Muito jovem ainda, veio contrariado no Brasil e aqui fez família, mas nunca se adaptou. E, num determinado momento, ele deixou essa família aqui no Brasil e voltou para a Alemanha para reencontrar aí o grande amor da vida dele. E quem contou essa história para mim foi a filha dele, que vive em Três Coroas, né? Cresceu em Taquara, ou seja, toda a história se passa em Taquara, que é uma cidade vizinha de Três Coroas, mas hoje a Tânia Girk, que inspirou a Suzana, né, do livro, ela vive em Três Coroas com o marido. Então eu aceitei esse desafio. Exatamente um ano atrás, passei ali 3 dias em Três Coroas conversando com a Tânia, visitei Taquara, fiz umas pesquisas locais, né, de dados locais, e daí restava preencher aí a vida desse pai, a vida desse personagem, e a intenção nunca foi escrever uma biografia, então não tive liberdade para criar um pouco em cima da história. Eu costumo dizer que 50% do livro são fatos reais, escritos assim, fidedignamente, e 50% são fatos fictícios, né? E como eu já venho há muitos anos pesquisando, escrevendo sobre o nazismo, há, claro, pesquisas específicas que você faz sobre períodos, sobre fatos do momento que você está ali retratando, mas o escopo geral sobre a ascensão do nazismo, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, eu já tenho muito material de pesquisa sobre isso, né? Então, foi muito prazeroso e desafiador usar toda essa pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial para contextualizar uma história que, como eu disse, é diferente de todas as outras porque é baseada em fatos reais, né?
Sim, com certeza. E qual que é o desafio, né, de ter essa liberdade, né, ao mesmo tempo para criar e ao mesmo tempo precisar se ater, né, aos fatos históricos ali, aqueles elementos, no caso da história real da Tânia, né? Como que foi para ti costurar, né, isso, tendo em vista também que é uma história pessoal, né, de uma pessoa que tu conhece. Então, como que foi para ti, né, fazer essa construção aí, né?
Olha, foi um desafio, viu? Eu demorei 3 meses para escrever a primeira versão do livro. Assim que as entrevistas de pesquisa, as entrevistas estavam prontas. Então, assim, no final de setembro, eu estava com a primeira versão do Nosso Feliz pronto. Mas eu tinha a sensação que tinha um caminhão nas costas, sabe, Pedro? Porque enquanto a Tânia não leu o livro e falou, poxa, gostei, né? Que bacana, que legal o trabalho que você fez com essa história. Eu não relaxei, sabe? Porque é muita responsabilidade você pegar fatos íntimos, coisas dolorosas do passado da pessoa e você romancear. Eu tentei trabalhar da seguinte forma: os fatos reais que eu achava que era romanceável, que rendia ganchos para a história, eu explorei 100% dentro do real. E aquilo que eu não tinha informação, que eu não detinha informação, né, as lacunas, eu preenchi com ficção. Então foi assim que eu fui construindo o enredo.
Bom, tu disse que tem bastante material, né, histórico já a partir de tuas outras pesquisas, né? Mas o que nesse livro especificamente te contribuiu, né, nessa pesquisa, assim, o que te exigiu especificamente para esse romance, tendo em vista que, por exemplo, a questão da ascensão do nazismo é um tema vastíssimo, né, documentado. Então, o que é que tu escolheu ali, né? Como que tu escolheu esses elementos?
É, primeiro, dentro do recorte histórico, né? Eu tinha que retratar a juventude do Jonas, né, na Alemanha, e essa juventude ela pertencia a um momento, a um recorte histórico, que são ali de 33 a 35. E quando narrados os fatos que se passam na Alemanha no livro. E, coincidentemente, é o momento que Hitler ascende como chanceler e depois se torna o Führer, né? Governando com poderes supremos. Então, assim, o recorte, a escolha desse momento da história da Alemanha foi o recorte histórico da vida do personagem, né? Ou seja, o que motivou essa transformação do personagem de um adolescente, de um jovem idealista, sanguíneo, briguento, mas que tinha bons ideais, num adulto, num marido, num pai amargo, num pai ausente, né? Então, essa trajetória de transformação do Jonas ao longo da história começa justamente, né, por essa sombra do nazismo. E foi muito interessante, porque, claro, você tem que recapitular algumas coisas de pesquisa que você não lembra de cabeça, enfim, você tem que acessar algumas coisas de estudo. E é muito interessante você notar como a história se repete, né? Então, assim, a gente viveu no mundo, vive ainda no mundo, uma sombra aí do totalitarismo, do autoritarismo, voltando em muitos países, e sempre com base, novamente, no populismo, né? Assim como o Hitler. E a miséria intelectual, a miséria econômica, a miséria cultural, ela acaba sendo um terreno fértil para salvadores da pátria, né? Seja de esquerda ou de direita, não estou nem dizendo a questão da postura. Hitler foi um caso, né? Na União Soviética, a ascensão do comunismo foi outro caso, na China, né? Então, em Cuba, então no Chile, né? Pinochet. Então, a miséria intelectual, a miséria econômica, a miséria cultural, ela abre espaço para regimes totalitaristas, que é exatamente o cenário que a Alemanha estava vivendo na pós-Primeira Guerra. A frustração, a miséria, o orgulho ferido, né? Foi em cima disso que Hitler ascendeu, né? E nós vivemos um período muito parecido aqui no Brasil, da falta de esperança, da falta de um líder político, não parecia que tudo estava dando errado, que o crescimento econômico do Brasil foi frustrado, né? E de repente surge um salvador da pátria aí, com ideias totalitaristas. Então, eu acho que até o momento político, a coincidência do momento político, claro, dados históricos, momentos históricos específicos aí, né? Década de 30 e ano do século 21. Mas você vê como a história é cíclica, né? A história se repete. Então, nesse ponto foi muito gostoso a gente fazer essa pesquisa, né? Para reconstruir essa infância, essa juventude do Jonas e perceber, né? Como nós falhamos sempre como seres humanos, né? Em aprender com os erros.
Paulo, nessa, quando a gente fala, né, de nazismo, tu tem um outro livro, né, A Filha do Reich, que também tratava, né, desse período histórico. O quanto esse livro de 2020 permitiu com que tu tivesse contato, né, com essa cultura alemã, né, tendo em vista que nesse livro que nós estamos tratando aqui, Onde Nós Foi Feliz, tu também usa muitas expressões em alemão no texto, e em muitos momentos ali, para quem se interessa, vale uma pesquisa, né? Várias citações, não só dos momentos históricos, mas locais e tudo mais, né? Então, como que essa tua convivência, né, com esse tema e com essa cultura te ajudou, né, nesse livro atual?
Eu costumo brincar, Pedro, que o escritor é um grandíssimo mentiroso, né? Então, assim, o que é um bom mentiroso? Um bom mentiroso é aquele que pega um fato e transforma numa coisa muito maior. Às vezes a história muda totalmente, mas ela é tão verossímil, tão bem embasada, que todo mundo acredita, né? Então, e para você fazer isso, você tem que conhecer sobre aquilo que você está falando, né? Então, eu acho que o escritor, ele brinca sempre com a verossimilhança, com o paralelo da realidade, né? Então, quanto mais informação você tem, quanto mais conhecimento você tem sobre um assunto, melhor você consegue escrever sobre ele, né? E a Alemanha foi um país que eu já visitei várias vezes, a trabalho. É um país que eu sempre fui apaixonado por história da Segunda Guerra Mundial, então eu leio bastante, né? Leio bastante sobre o assunto, desde a época do ginásio, do antigo ginásio, né? Então, é um período histórico que eu tenho bastante informação e me sinto confortável para escrever. É claro que eu não quero ser um escritor de um tema só, né? Que sempre falo sobre a mesma coisa. Isso é uma armadilha, é um risco, porque os projetos que estavam chegando para você sempre tem alguma coisa a ver com a Segunda Guerra Mundial, porque o pessoal sabe que você escreve sobre isso. Mas, de todo modo, eu tento diversificar. Em fevereiro do ano que vem, por exemplo, estou lançando um livro chamado Homem da Patagônia, pelo Grupo Pensamento, mesma editora da Filha do Reich, que fala sobre uma possível fuga de Hitler para a Argentina, né? Aí é o pós-Segunda Guerra Mundial, que o pessoal tem muito pouca informação, né? Lê-se muito sobre o Tribunal de Nuremberg, lê-se muito sobre a queda do nazismo, mas a reconstrução do mundo pós-Segunda Guerra Mundial não é muito citado. E é esse o período histórico que eu tento abordar, juntamente com a história, o período histórico da Argentina pós-Perón, né? Então, fugindo um pouquinho aí do contexto de Segunda Guerra Mundial.
Sim, legal. Paulo, tu também é psicanalista, né? Como que essa tua, esse teu conhecimento, né, te ajuda a tu descrever, né, e tentar construir esses personagens? No caso da Susana, que é um personagem bem emotivo, né? E que passa por situações bem emocionantes. Como que foi para ti construir, né, esse personagem e colocar todos essas situações, né, elencadas aí, construir essa narrativa de emoções aí, né?
Ajuda sempre, né? O romance, pelo menos eu gosto, né? de romance, eu sempre passo por dois planos narrativos, né? Ou seja, o terceiro plano, que é o contexto, né? Então é a ambientação, são os fatos históricos, são os personagens com quem o protagonista ou os protagonistas, né? Eles se relacionam, e o fórum íntimo desses personagens. Então, eu acho que a riqueza de um livro, ele tá nisso também, né? Eu dei uma entrevista esse final de semana lá no Rio Grande do Sul e eu falei justamente isso. O pessoal perguntava qual a importância de você ler, né? Como é que você estuda? Como é que você usa técnica para escrever? Eu falei, olha, todo escritor tem que ser um bom leitor, né? E para mim hoje, escrever sobre fórum íntimo, escrever sobre o aspecto intimista dos personagens, eu recomendo você estudar e ler romances japoneses. Para você estudar uma boa narrativa, uma narrativa ágil, gostosa de ler, moderna, eu recomendo romances nórdicos, de autores nórdicos, suecos, dinamarqueses, noruegueses. Eu tenho estudado muito essas duas vertentes do romance para aprimorar meu próprio estilo, né? Mas é fato que sim, né? Você escrever sobre fórum íntimo e você ter conhecimento psicanalítico ajuda bastante. Principalmente porque, Pedro, se você, para quem entende um pouquinho de psicanálise, dentro do processo psicanalítico, né, da cura pela fala, da cura pelo autoconhecimento, a visitar o passado, você revisitar o passado, é algo essencial, né? Você se reencontrar com a criança interna, compreender os fatos do passado, por que as coisas aconteceram como aconteceram, é um processo fundamental dentro da sua caminhada de cura emocional. E no livro, se você pegar, é exatamente o que a Suzana faz, né? Ela viaja à Alemanha para revisitar o passado do pai, entender esse pai e tentar perdoá-lo e tentar resgatá-lo. Então, no fundo, o livro acaba sendo uma metáfora do processo psicanalítico, né? Não era essa a minha intenção, mas foi assim que saiu.
Sim. Paulo, uma coisa que eventualmente aparece ao longo do texto é a questão da imigração, né? Que é um tema atual, mas com certeza tu não trata, né, das questões contemporâneas desse assunto, mas o que me chama atenção é do quanto essa ligação fica aí saliente em vários momentos, né, da história, quando existe uma necessidade de entender a motivação do pai ter vindo para cá, quando existe a motivação dela querer visitar, né, a Alemanha. Como que é para ti essa temática, né, tendo em vista que existem nessa conversa entre culturas, né, existe uma conversa bem interessante, né?
Na verdade, assim, né? Falar sobre imigração varia muito, claro, dependendo do contexto que você está. Todos nós, aqui na América, né? Seja na América do Norte, Central, Caribe ou na América do Sul, pelo menos a grande maioria de nós, somos imigrantes ou parcialmente imigrantes, né? A minha tetragenal eram os indígenas, os nativos daqui, né? Os incas, os astecas, os guaranis, né? Então, todos nós, em menor ou maior proporção, depende do nosso grau de mistura aí, né? O brasileiro é um povo altamente mestiço, somos imigrantes, somos estrangeiros, viemos de fora, né? E mesclamos com a cultura do forasteiro com a cultura local, né? Então, é isso que dá o caldo cultural do Brasil, e assim acontece no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, e aqui no Brasil, principalmente, muito forte, né? A miscigenação nos proporcionou isso. Então, enxergar a imigração, para um brasileiro enxergar a imigração, eu acho que é menos tabu, é menos traumático do que, por exemplo, um francês falar sobre a imigração argelina, ou um francês falar sobre a imigração africana, né? Porque nós somos povos feitos, compostos por imigrantes, né? Pessoas que largaram sua terra e vieram para cá para trabalhar, né? E algumas vezes em condições hiper precárias, outras vezes em condições um pouco mais favoráveis. E a gente não pode esquecer também dos escravos, né? Que também são forasteiros, não são daqui, e que foram forçados a vir para cá e foram décadas, décadas, perdão, foram séculos de escravidão, né? Mas, de qualquer forma, também a cultura africana foi importada para cá, não é nativa daqui. Então, você falar sobre imigração para o brasileiro, um pouco, eu acredito, essa é a minha visão, que é um tabu um pouco menor, um pouco mais diferente do que falar para um europeu, por exemplo, sobre imigração, sobre nós irmos para lá, né, hoje. É um pouco diferente. Mas, de toda forma, a mesma imigração no Brasil, ela tem suas nuances, né? Você pega, por exemplo, a imigração italiana, né? Muitos italianos vinham sozinhos, ou em pequenos grupos para cá, né? Grandes levas e pequenos grupos. Já a imigração alemã e japonesa, majoritariamente, foram famílias que vieram. Era muito incomum uma pessoa, como foi nos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa largar o seu país de origem e fazer a vida na América. Aqui não, aqui normalmente eram famílias que vinham, né? Até porque nós tínhamos uma cultura escravocrata no campo e o pensamento era que, se viessem famílias, era muito mais difícil, né, o cara chegar aqui e fugir, né? Ele vem para trabalhar como colono e, de repente, pega as coisas dele e vai embora para a cidade, né? Então, a fixação na terra, o compromisso do colono com a terra, então, são curiosidades, assim, e diferentes, e há nuances. Por exemplo, o italiano, ele sofreu, aqui, italiano de São Paulo, por exemplo, ele sofreu na colonização, coisa que os alemães do sul não sofreram, né? Que aqui eles chegaram, os japoneses de São Paulo passaram pela mesma coisa. Eles chegaram e foram tratados como escravos, porque os proprietários de terra não estavam acostumados a lidar com escravo negro, ele não estava acostumado a lidar com colono, né? E no caso do Jonas, por exemplo, uma curiosidade: ele veio sozinho da Alemanha, isso é real, né? O pai dele mandou, isso é totalmente incomum, né? Ele não veio para trabalhar na terra, ele veio para trabalhar em Porto Alegre, numa cervejaria, né? Então, o processo de imigração dele foi totalmente diferente do que se tem como senso comum, né? Das casas dos imigrantes, dos trens, que depois despachavam, né, as famílias para vários cantos do estado, muitas vezes em condições pouco salubres, né, de alimentação, de transporte, de higiene. Mas a condição da imigração do Jonas foi um pouco diferente, e escrever também sobre essa diferença foi bem legal. Não sei se eu respondi totalmente a tua pergunta, mas eu tive que passar por todas essas nuances de pesquisa quando eu fui ressuscitar, né, essa pesquisa sobre imigração. Daí uma coisa, né, Pedro, importante também: os alemães, assim como os japoneses, né, muito mais que os italianos, né, aqui em São Paulo a ascendência italiana é enorme. Eles sofreram muito preconceito, principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, eles eram proibidos eles eram colônias muito fechadas, né? Eles eram proibidos de falar e ensinar em japonês e em alemão devido à guerra contra o Eixo, né? O
Com
Estado Novo,
certeza.
Getúlio Vargas, promoveu pequenos campos de concentração, inclusive, para algumas famílias, para algumas que foram isolados do mundo externo, justamente por causa, né? Eram vistos como inimigos da pátria, né? Então, isso é um outro aspecto também que é tratado rapidamente no livro, mas é um aspecto bem curioso da nossa história quando se fala em imigração.
Bom, para finalizar, como que foi para ti tratar essa paixão, né, do Jonas pela Patrícia, entendendo também a relevância que essa história tinha para a Tânia, né, a pessoa com quem tu teve contato, né, com essa história. De que forma a Tânia ou o ponto de vista dela, né, influenciou nessa tua escrita?
A paixão do Jonas pela Patrícia, ela foi um dos aspectos do livro que eu tive mais liberdade para escrever, porque a Tânia, ela soube da história, né, do pai dele, do pai, com essa mulher que ele amava na Alemanha, depois de adulta já, né? E pelo que ela me contou, não era o drama dela não era tanto em relação ao fato do pai amar outra mulher, né? E sim o abandono, a ausência da figura paterna para ela aqui, né? No contexto familiar. Então, nesse ponto, assim, foi muito tranquilo. Eu tive liberdade para imaginar como é que seria a construção, né, desse laço tão forte que nem o tempo, nem a distância conseguiu separar. Eles continuaram a se corresponder, a se falar. Ela ficou viúva, né, depois de um tempo, ele em família aqui, mas que nunca teve um link de verdade com a família dele aqui no Brasil. Mas essa história deles na Alemanha eu tive realmente bastante liberdade para escrever. E usei muito do como eu disse para você, né? O escritor é um grande, muitíssimo mentiroso. Você não consegue escrever sobre aquilo que você não conhece, sobre aquilo que você não se embasa. E eu acredito muito, eu me considero um cara romântico e um cara que acredita muito na paixão, sabe? Eu acho que está apaixonado. É uma das melhores coisas, uma das melhores sensações, né? De êxtase que uma pessoa pode ter. É perigoso, mas ao mesmo tempo é igual pular de body jump, né? Para quem gosta, é perigoso, mas também é uma adrenalina imensa, assim, é viciante. E a paixão tem essa força, né? Ela é o combustível para entregar o alicerce pro amor, né? Depois que ela esfria, o amor toca o relacionamento adiante. Se for só paixão, acaba. Se houver amor, se surgir amor dessa paixão, o relacionamento segue. Então, eu sou, me conjugo um cara apaixonado e estava vivendo um momento pessoal muito conturbado na época, pelo fim do relacionamento, e eu usei um pouco dessa adrenalina, dessa energia, desse combustível para construir a história do Jonas e da Patrícia.
Paulo, antes de encerrarmos, gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes onde eles podem conseguir o teu livro, entrar em contato, pedir autógrafos e tudo mais.
No momento os leitores interagem comigo através do Instagram, @paulostuck, né, STUCCHI. E o livro é encontrado em todas as principais livrarias do país, tanto nas lojas virtuais, Livraria Cultura, Martins Fontes, Amazon, Submarino, enfim, nas principais livrarias, na Leitura, na Atlântica, as principais livrarias que tem loja online. E nas principais livrarias físicas também, né? Inclusive no shopping em Porto Alegre, cheguei, fui agraciado, vi meu livro lá, em destaque, muito legal a gente passar por isso como escritor, a gente conseguir passar por isso.
Beleza. Paulo, quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim. Muito obrigado.
Eu que agradeço o espaço, Pedro, estou à disposição sempre.
Hoje no Folhetim conversamos com o escritor, jornalista e psicanalista Paulo Stuck. Ele que agora está lançando Um de Nós Foi Feliz, obra que está saindo pela Maquinaria Editorial. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica estão Luiz Fogassi e David Soares. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.